Oi, eu sou Rafael Carvalho.
E eu sou Adolfo Nomelini.
E esse é o podcast do Esse Mundo é Nosso.
E no episódio de hoje a gente vai praticamente realizar um sonho, Rafa. Descobrir os segredos dos comissários de bordo.
Juro, eu sempre quis ter um amigo piloto ou então comissário pra saber tudo que rola por trás ali na aviação, no avião.
Sabe aquilo que dizem que se a gente olha pros comissários e se eles estão tranquilos é porque tá tudo bem? Será que isso é verdade?
Não sei, eu acredito nisso. Mas hoje nós vamos tirar essa e outras dúvidas com a Carol Teixeira, que foi comissária de bordo da Emirates por quase 5 anos.
Então partiu que eu tô ansioso, partiu.
Partiu que hoje a nossa vinheta combina demais com o assunto, ó.
Ah, é verdade. Então, antes de a gente conversar com a Carol, vamos explicar que tá cada um na sua casa por causa da pandemia. Então, se passar um caminhão, um barulho de cachorro, é por causa disso, né, gente?
Se tocar o interfone, acontece, né, gente?
Não, pior que eu tô esperando aqui um delivery, hein? Já avisei lá embaixo, já avisei o porteiro. Que é pra deixar lá embaixo.
Comida.
É, supermercado. Bom, Carol, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz e curioso, né?
Imagina, eu que agradeço. Então, eu tô sempre empolgada, deixa eu contar.
Porque é um assunto que a gente adora, não tem como.
Não, toda vez que eu vou viajar, que a gente vai viajar, eu fico olhando para os comissários, para as comissárias, e um monte de coisa vem na minha cabeça. Sobre a vida de comissários, né, dos comissários, e também os bastidores da aviação. Então, já para começar, eu quero saber como foi o seu processo seletivo.
Então, o processo seletivo foi bem legal, na verdade. Eu fui... Na esperança... Na verdade, eu só fui para ver como que era, tá? Então, assim, eu não sabia nem o que era a Emirates no começo. Eu fiz o curso de comissária aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é super burocrático. Então, você tem que fazer curso e tudo mais, passar na NAC, uma porrada de coisa. E aí, eu fiz uma entrevista aqui para uma companhia aérea brasileira e não passei. E quando eu não passei, eu falei, ah, não quero mais saber, eu desisti na primeira, já falei, não quero mais, nunca mais, não quero passar por isso, e já não queria mais. Nessa entrevista, quando apareceu o processo seletivo da Emirates, uma amiga minha que me falou, e falou, vai, porque você tem que ir, eu não sabia nem o que era, eu não sabia nem como funcionava. E aí eu falei, ah, beleza, vou lá ver como que é. Foi bem isso. Então, assim, foi um dia atrás do outro, então foram Nossa. Três dias, um em seguida do outro. E aí, beleza, passei no primeiro, tanto que cheguei em casa e falei, meu, passei, e agora, né? Todo mundo, vai pra segunda, beleza. Aí fui pra segunda, a mesma coisa. Segunda fase, o segundo dia é dividido em três partes, três fases. E aí, cada dinâmica, no final de cada dinâmica, eles te entregam um papelzinho e você lê lá se você passou, tipo... ou eles te pedem desculpa porque você não pode continuar com aquela agonia de você abrir o papelzinho e saber se passou. E aí eu vi as meninas saindo de lá chorando e tudo mais, que era o sonho da vida. E eu falava, gente, não sei nem o que, que eu tô fazendo aqui. E eu levando numa boa. Eu acho que isso que me fez chegar na final e passar tudo mais, porque pra mim, eu tava muito tranquila. Eu tava muito, tipo, só quero ver como que é.
Mas é depois que você passou, quanto tempo que demorou até você mudar pra lá?
Passei em julho, eles me mandaram pra lá em outubro. Eu passei no final de julho, eu fui no finalzinho de outubro. Foi mais ou menos... Eu lembro, é porque eles te dão um tempo ainda pra você se preparar, pedir demissão do emprego... Então tem, eles te dão essa fasezinha, mas relativamente rápido, porque eles precisavam muito de gente na época. Então você pode, depois que você passa até você ir, pode levar até 6 meses também, tá? Então eles vão entrando em contato com você e te dando datas disponíveis para saber se você pode naquela data ou não. Então foi bem isso, assim, o processo são três partes, e eu, pra mim, foi muito legal, assim, foi muito gostoso, eu tava muito... Enjoying the moment.
O bom é que você tava tranquila.
Eu tava,
né?
Muito tranquila. E aí eu comecei. Eu acho que no segundo dia, na última dinâmica, que eu falei, poxa, não queria, né? Mas agora eu já cheguei até aqui, agora eu quero passar. Aí no outro dia foi a entrevista que foi tete a tete, que eu fui entrevistada por uma irlandesa e por uma árabe. E aí diretamente, que aí veio diretamente mesmo da Emirates pra entrevistar. E aí foi um pouquinho mais tenso, assim, aquela entrevista em inglês
e
tal.
E uma coisa que a gente sempre fica com curiosidade, é verdade que tem, tipo, exigências quanto ao aspecto físico dos comissários? Por exemplo, regra de altura, de peso, cor de cabelo, se pode usar tatuagem, pode ter tatuagem?
Tem, essa é uma dúvida bem grande do pessoal mesmo. Eles são exigentes com altura, principalmente aqui no Brasil. No Brasil é muito mais do que lá fora. O pessoal que faz entrevista em outros países, eles são mais relax do que aqui. A empresa terceirizada que faz a seleção aqui no Brasil, eles são bem rígidos. Então, assim, Você tem que alcançar 212 centímetros. Eles têm uma risquinha na parede, assim, a gente faz um teste. Então, você tem que levantar a mão e pode ficar na ponta do pé e alcançar 212 centímetros.
Nossa.
Então, não é bem a altura. Não,
o alcance que você tem com a mão.
Por causa dos hat racks, do bagageiro. É. Então, eles são bem exigentes. Mas, quando eu comecei a voar, eu voei com muita baixinha. Muita. Então, é isso que eu falo. Aqui no Brasil era muito. E lá fora, eu voava com meninas que não alcançavam e que eu tinha que ajudar. Agora, de aparência, você não precisa ser uma supermodel, tá? Eles contratam as pessoas. Eles realmente precisam ir com a tua cara aqui, principalmente, tá? Pode ter tatuagem, mas em algumas partes do corpo só, em que cobre, que o uniforme cobre. Então, assim, a gente tem um esqueminha de com áreas pretas, assim, um desenho, para saber onde você pode ter tatuagem ou não.
Ah,
e mesmo podendo ter tatuagem, eles te perguntam na entrevista qual é o tipo de tatuagem que você tem. Tipo assim, se você tiver lá, sei lá, um capeta desenhado, provavelmente eles não vão te contratar, entendeu?
Então, de peso, tudo bem?
De peso também, você tem que estar dentro do IMC, é isso. Então, assim que você chega em Dubai, no primeiro dia de treinamento, eles te pesam. Aí eles vão anotar o teu peso, vai ver se está dentro do IMC ou não. Beleza, depois de 6 meses, que é o probation period, que é o tempo de experiência, como se fosse um tempo de experiência, eles vão te pesar de novo. Então, antes de você ganhar o seu diplominho e falar, olha, você está contratado, eles te pesam de novo para ver o quanto você engordou nesses 6 meses.
Não.
Todo mundo engorda. Tipo, todo mundo. Só que você vai engordar, mas você tem que estar dentro do IMC ainda. Questão de cabelo, era bem complicado para as meninas. Assim, você tem que ter o cabelo de uma cor natural. Então, você quer ser loira, não pode ser aqueles loiros platinados, sabe? Uhum. Tem que ser um loiro natural, que combine com o tom da sua pele. Ruivo, imagina, é difícil. Ruivo lá é só quem é ruivo natural mesmo, pra não ficar aquela coisa falsa.
Uhum.
Não, não pode ter raiz, então isso era muito complicado pra menina com loiro. Então eu era loira na época, então uma vez que eu cansei, eu pintei meu cabelo de preto, porque eu já tava de saco cheio.
De ficar vigiando a raiz.
É, meu, nossa.
Bom, agora eu quero saber de bastidores já da aviação, mas de você, experiências suas.
Tá.
Qual foi a situação mais difícil que você já viveu, assim, num voo?
Eu tive várias situações difíceis. Eu lembro de uma que foi num voo para Manchester. Eu já estava operando como business class, eu já era da business, e lá tem um bar, no A380, que era o voo que era o avião que a gente usava.
Gosto do boteco lá, do bar.
Tem o bar. E um belo dia eu estava naquele raio daquele bar, me pediram para ficar nessa posição, e eles bebem muito, cara, muito. E muito, sabe o que é muito? Então, enfatizo 10 vezes mais. Era um voo de, sei lá, 7 horas e eu não parei um segundo. Acho que foi um dos voos mais difíceis que eu fiz, assim. E era um pessoal que aí eles ficaram já muito bêbado e já começou a ser grosso. Ixi. E já... Aí vem cantada de um lado, é briga de outro, é isso. E eu já, juro, eu surtei. Teve uma hora que eu entrei no banheiro e eu chorei, sei lá quanto tempo, que eu não aguentava mais estar ali. Eu acho que esse... foi um dos voos mais difíceis que eu fiz o dia que eu tive que operar o bar.
Ah, imagina.
Calma aí. Teve alguma situação de um voo assim, que deu medo?
Era isso que eu ia perguntar.
Agora, você não é mais comissário, você pode contar pra gente. Duvido que comissário não tem medo nunca, gente.
Então, eu sempre fui muito tranquila em relação a tudo. Eu já tive turbulências muito pesadas, assim, de cair tudo. Tanto uma vez que eu tava até no bar, que a gente teve que sentar correndo e de cair tudo, bebida e tudo mais. Mas eu sempre fui muito tranquila. Eu poderia te falar, se não fosse, eu poderia contar a verdade aqui agora não, mas eu sempre fui muito tranquila. Mas eu tive amigas, inclusive no mesmo voo, que quase infartaram, assim mesmo. Que eu falava, meu, sério, que você tá fazendo aqui? Sabe? Porque era o tipo de pessoa que se acontecesse mesmo de ter que evacuar avião e tudo mais, a pessoa era a primeira a pular e sair fora. De tanto medo que tinha, assim. Então tem muita, tá? Tem muita
agora,
comissária que morre de medo.
Tem aquilo que falam, né? Que se a gente olha pros comissários e eles estão tranquilos, é porque tá tudo bem. Você não valia, então, que você sempre tava tranquila?
Eu tava. Mas isso também é muita mentira, assim. Porque eu acho que a gente aprende a disfarçar muito bem. Então, assim, eu sei das pessoas que tinham medos, mas que conseguia até controlar na frente das pessoas, mas quando tava lá na gala e com a gente e tudo mais, naquela areazinha, né, da cozinha do avião, já mostrava um pouquinho mais De medo mesmo.
Ah, meu Deus, não vou mais confiar nisso.
É, pois é.
Eu sempre fico
eu me
olhando.
prendia nisso, eu me segurava nessa informação. Eu olhava sempre pro comissário.
Eu acho que a gente fica treinada assim, a ser muito tranquila. Tanto que uma vez a gente tem uns códigos lá de quando o capitão faz o PA, né? Quando ele liga com o código já, a gente sabe que tem alguma coisa errada. E uma vez eu recebi essa ligação. E eu lembro que todo mundo manteve muita calma. No final não era nada, tá? Era só um alerta. Ele achou que poderia ter dado e acontecer alguma coisa mais grave. E eu lembro que todo mundo estava muito tranquilo, assim. Então eu acho que na hora X mesmo, porque a gente tem treinamento todo ano recicla e tudo mais. Eu acho que na hora X mesmo a gente acaba ficando mais tranquilo, sim, para realmente seguir aquilo que.
Não, mas é melhor para passar tranquilidade pra gente também.
Sim. Então, assim, essa coisa de. Ah, olha para os comissários, se eles tiverem problema. É meio que mentira, porque você aprende a ficar mais tranquilo, assim, na frente das pessoas, principalmente dos passageiros.
E tem alguma situação assim que você lembra que foi engraçado ou bizarra que já aconteceu ao longo desses voos? Diferente de tudo?
Eu já ouvi muita coisa, assim. Eu acho, nossa, de passageiro, passageiro, gente. Imagina lidar com gente de tudo quanto é canto do mundo. Tem uns pedidos bizarros, assim. Eu lembro de uma vez que o cara me pediu. Ah, era vodka com leite com suco de laranja.
Nossa Senhora.
Juro, eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, eu até dei uma risadinha, assim, tipo, não, né?
Você tá
Tipo,
brincando, né?
você tá brincando, né? E ele, não, não, tipo, eu tomo isso mesmo. E eu fiquei, tipo, what the hell? Como? Como que alguém consegue tomar? Deu vontade de vomitar. Então, assim, a gente tem pedidos muito absurdos, assim. Eu já tive que separar. Casais, que nem era casais, que era tipo, tinha acabado de se conhecer no voo, que um tava de um lado, outro tava do outro, e aí veio uma passageira, acho que era uma chinesinha, toda quietinha, e veio contar pra gente que tava rolando.
No banheiro, que todo mundo tem.
Não era no banheiro,
Mas
não, era.
acontece.
Acontece. Ah, acontece. Acontece de tudo no avião. E pior que o banheiro é um lugar, eu acho que é o lugar mais nojento
Ah,
que
pelo amor
pode
de Deus,
existir.
gente.
E as pessoas. Tem aquele fetiche, né,
Não
de ir pro
dá,
banheiro do
não.
avião.
Além de tudo é apertado, né? Além de sujo é apertado. Mesmo sendo um avião grande, é
Pior é
ruim.
isso, você
Não, não
encosta em
dá.
tudo.
A não ser que você esteja na business, mas mesmo assim.
Mas rola que a gente já foi, já bateu em porta e tudo mais. Mas
Nossa, que vergonha.
o dia que foi que me avisaram, eu tava no banco mesmo, porque era um voo bem vazio. E aí tinha o corredor, a parte do meio, são quatro assentos, né? Eu não lembro, nessa época eu tava ainda na econômica. Aí eu lembro que tava lá, os que tinham acabado de se conhecer, gente. Eu falei, meu
Nossa.
Deus, porque não vieram juntos, a gente viu, tava um do lado, outro do outro, e tava lá, rolando.
Mas aí é só separar e tudo bem. Ou acontece mais alguma coisa?
Não, não acontece. Dependendo do chefe de cabine, até acontece alguma coisa e tudo mais, às vezes, mas. Era um voo noturno, estava super sossegado, era uma tripulação muito legal, a gente só foi lá quando.
É, eles tiveram sorte, né?
Então tiveram sorte.
Teve algum passageiro que foi mal educado com você? Você lembra de alguma situação? Acho que esse dia que você contou já deve ter sido bem, né? Mas teve algum específico?
Vários, eu lembro de um deles foi um indiano que eu não esqueço, que a menina estava se matando para fechar o bagageiro, que ela colocou a mala dela lá, tudo, e ela tava se matando para colocar o bagageiro. E eu lembro que era embarque. Embarque é terrível, assim, né? É terrível. Acho que é a pior parte que é você fazer a pessoa enxergar onde colocar a mala lá. E as pessoas deixam aberta pra gente, a gente já tá acostumada, é normal, pode estar cheio o que for, elas vão deixar aberta. E eu lembro que essa menina tava tentando fechar, eu tava atendendo outra pessoa, e eu lembro que o cara falou pra ela: não. Não fecha, não, deixa aí, ela fecha. Tipo assim, o cara era gigante.
Ai, meu Deus.
Tipo, eu fiquei puta aquele dia, que eu falei: caramba, você não consegue levantar e ajudar a menina, que é maior do que eu, que é tipo, fisicamente mais forte do que eu, e é assim, não, deixa aí, sabe? Ela fecha. Eu lembro que eu fiquei muito brava. E outra foi com um brasileiro, que eu também não esqueço, de que. Ele chegou falando português comigo, ele não sabia se eu era brasileiro ou não, porque no embarque não tem nenhuma identificação. Até no voo mesmo em si, a gente tinha umas bandeirinhas para indicar de onde que você era. O cara nem sabia se foi brasileiro, um voo para São Paulo. Ele não sabia se eu era brasileiro ou não, mas eu lembro que ele chegou com a mala e jogou a mala dele em cima de mim e falou assim:
Vixe.
Olha, eu não consigo achar lugar, se vira. E eu
Nossa.
lembro que foi, o cara falou, 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 tipo, e saiu andando, assim, tipo.
Nossa.
Eu, não, aquele dia eu falei: Meu Deus, o que que eu tô fazendo?
Eu ia perguntar, inclusive, disso, brasileiro, como que é visto assim pela tripulação brasileira? Chato ou brasileiro é bem visto?
Então, era
De
um
modo
dos
geral.
piores voos para mim, que era brasileira também. Por quê? Brasileira não fala inglês, né? São pouquíssimos os que falam. Então, assim, num voo de 400, 500 passageiros, eles só pedem, eles só exigem dois Portuguese speakers. Então, era sempre eu e mais uma, vai, quando eu ia. Era sempre eu e mais uma. Para 400
Então você
pessoas.
trabalha o tempo todo.
Nossa. O tempo todo. E aí, a tripulação, que já que era um voo de 14 horas, a tripulação já estava cansada, eles não estão nem aí, né? Falou assim: Ó, quer falar com você. Então, assim, nos primeiros 5 minutos de voo, eles já sabiam quem era os brasileiros. E é o voo inteiro atormentando e pedindo as coisas, pedindo favorzinho
Imagina.
e pedindo
Do
uma.
jeitinho brasileiro, né?
De cara, era o voo inteiro, pedindo o presentinho pro neto do vizinho, sabe? Era o voo inteiro. Então, para mim, eu realmente só fazia o voo para São Paulo para conseguir vir ver a minha família, nem que for rapidinho, porque era muito cansativo. Assim, na hora que eu vi na minha escala, eu falei: Ah, meu Deus.
Agora você está falando aí até de brasileiro. Então, mas o que o passageiro faz que mais irrita um comissário? É isso? É a falta de educação? Tem uma coisa.
Eu acho que é essa coisa de entrar no avião e a pessoa realmente se achar rei e que ela tem que ser servida o tempo todo. Aqui tudo bem, né? A pessoa tá pagando ali pela passagem, pelo serviço de bordo e tudo mais. Mas eu acho que tem uma hora que a pessoa é tão mal educada dessa coisa de ter o rei na barriga mesmo, de achar que ela tem que ser servida o tempo todo, de que a gente tá lá para entreter e tudo mais, sabe? Que isso cansava demais, demais, assim. Então, para mim, o que mais me incomodava era quando eu ia recolher a bandeja, que as pessoas colocavam a bandeja no chão e eu tinha que pegar do chão. Para mim, juro, eu acho que assim, embarque é difícil, que essa questão de bagagem, arrumar lugar, tudo mais, Amazônia, é o povo querendo sentar com que vê, as passagens vieram separadas, tudo mais. Então já é uma bagunça por si só. A gente sabe que todo voo vai ser assim. Eram voos para a Europa, só que a gente não tinha problema nenhum, assim. De resto, a gente tinha problema em todos os voos. Agora, para mim, assim, que muito me incomodava, que deixava todo mundo meio até chateado, assim, sabe? Você entrega a bandeja na mão da pessoa na hora que ela vai comer e depois você tem que recolher do chão. E ela tá vendo que você tá vindo, ela não consegue, tipo, recolher a bandeja e entregar na sua
Tem
mão.
gentileza nenhuma, né?
Zero.
Aí é gente que não tem educação na vida, né?
Então, assim, para mim, eu acho que isso pegava bastante. Isso é da parte da classe econômica, tá? Quando você vai para business, as coisas já mudam um pouquinho, já melhora bastante, assim, né? Nem por questão de dinheiro, nem nada, mas não sei, mas realmente as pessoas mudam quando estão na business, assim. A gente tem outros tipos de problemas, assim, sabe? Mas as pessoas realmente eram muito mais educadas e mais atenciosas com a gente, assim. Mas foi muito mais fácil quando eu fui para business. Tanto que ainda na econômica, que eu fiquei 2 anos e meio na econômica, eu já não tava aguentando mais, que eu falei: Gente, eu vou embora porque eu não aguento mais.
É, muita gente para um lugar pequeno, né?
É muita gente. E aí quando eu fui para business, tudo melhorou. Eu falei: Ah, meu Deus, estou no céu, né?
Literalmente, né?
Literalmente, meu Deus, eu subi.
E quando você trabalha na Emirates, você tem que morar em Dubai, né?
Isso.
E como foi morar lá? Como foi a experiência?
Eu amo Dubai. Eu assim, eu sabia que Dubai não era para sempre. Dubai, 80% das pessoas lá são turistas. Turistas assim, são pessoas que vão lá para ficar uma quantidade X de tempo, assim. Então é muitos passageiros mesmo, o tempo todo em Dubai. Então eu sabia que não era para sempre. Eu sabia que eu não queria criar filhos lá, por exemplo. Dubai é um lugar muito caro para se viver. Mas tem de tudo, assim, tipo, você consegue se conectar com o mundo lá em Dubai só, num lugar só, porque é exatamente isso, tem muita gente de tudo quanto é canto do mundo, então isso para mim era muito legal. E uma coisa para mim que me marcou demais em Dubai era que as pessoas se ajudavam muito, assim. Eu acho que por ser formada por pessoas de tudo quanto é canto do mundo, longe da família e tudo mais, longe dos amigos de infância, tudo mais, as pessoas se ajudavam demais. Então, isso para mim me assustou um pouco quando eu voltei pro Brasil, que eu fiquei: caramba, que diferença. Então, assim, eu podia realmente contar com as pessoas, Não importava o dia da semana, a hora, as pessoas estavam lá para você, as pessoas se uniam demais. E aqui no Brasil isso foi um choque para mim quando eu voltei, que eu falei, caramba, acho que isso foi o que mais me chocou quando eu voltei. Então, assim, vai, é realmente um lugar para você ir, morar um tempo e ir embora. Assim, todo mundo dá tchau para Dubai, ninguém fica lá para sempre, mas marca muito a sua vida por causa dessa proximidade das pessoas, do tipo de relação que você tem lá mesmo, sabe?
Ah, legal saber. A gente foi só pra passear, né? No fim, a gente
É,
adorou.
foi
Ah, vocês
demais.
foram pra lá já? Quanto tempo vocês
Já.
ficaram?
Ah, um dia, né? A gente
É,
com uma conexão,
foi
assim.
conexão,
É, eu
né?
já fui duas vezes, mas foi de um dia também.
Nossa, então, assim, é muito gostoso morar, mas realmente com isso, com o tempo, você vai sabendo que você não vai ficar lá pra sempre, assim, sabe?
Como funcionava a escala de trabalho? Dava pra passear um pouquinho, pra conhecer os lugares?
Dava, a maioria dos lugares que a gente ficava 24 horas. Raro os layovers, né? Os pernoites que a gente ficava menos, raro mesmo. E raro os pernoites que a gente ficava mais de 24 horas. Então, assim, você tinha que se organizar muito bem, então você sabia já a hora que você ia pousar, você já sabe mais ou menos quanto tempo vai levar para chegar até o hotel, então você tinha que se organizar muito bem. Descansar depois de voo, sair para passear rapidinho, conhecer alguma coisa, voltar a descansar de novo antes do voo. Então era, tinha que ser muito muito corrido, assim, muito não consigo nem falar essa palavra.
Ah.
Calculado.
Tinha que ser muito calculado, isso. Tinha que ser muito calculado para você conseguir fazer essas três coisas. Então descansar
Passear um
e
pouquinho.
passear um pouquinho e descansar de novo antes do voo.
E vocês dividem quarto?
Não, as únicas pessoas que dividem quarto na Emirates são as CSAs, que são as meninas que limpavam o avião no A380, que o A380 é muito grande, muito gigante. Então, principalmente para cuidar da first class, eles tinham duas pessoas para voos mais longos.
Ah, elas vão junto.
Elas vão juntas. Então, essas meninas, elas dividiam os quartos, que são, geralmente filipinos, tá? Eles acabavam contratando essa nacionalidade, ganha bem menos, é mais para dar uma força ali no No, na limpeza do avião, cuidar um pouco mais da first class, elas eram as únicas que dividiam quartos assim em layovers.
Legal, bom, que vocês já convivem o voo inteiro, você não tem que dormir também com a outra comissária, né?
Ai,
Pelo amor de Deus.
nossa. É.
Agora vamos falar de comida, que é uma coisa que eu gosto. Como que é a comida de vocês que trabalham? É igual a nossa? Cansa, enjoa? Como que é? A bordo, né, gente? Tô falando da comida no avião.
A gente tinha uma comida para os comissários. Na classe econômica, a maioria das vezes era igualzinho dos passageiros, tá? Só tinha, tipo, separadinho pra gente lá no nosso card. Aí tinha umas frutinhas, tudo mais. Tinha algumas coisas especialmente para os comissários. Já na business, as coisas mudam. Tudo muda na business, gente. A vida é outra na business. Então, assim, passageiro já come menos, já sobrava mais comida de passageiro, você já tem mais opção de escolha. Assim, é outra vida. Então, na business, tudo mudava até a comida.
E não cansa, não. A gente cansa de comida de avião, assim. A gente viaja bastante, mas a gente já fica assim,
E olha que a
ai.
deles é boa, né?
É, olha que a Emirates é boa.
É. Então, mas é porque eu acho que tem tanta variedade também, cada voo era alguma coisa diferente, era muito difícil. Lógico, tem comida repetida e tudo mais, mas no mês. É um cardápio diferente para cada voo, então você
Ah,
acaba
que
comendo
bom.
coisas diferentes, assim, come comida variada. O
Ah,
pessoal
que
acaba
bom.
levando comida também,
Ah.
compra comida no, nos layovers e leva. Mas assim, na business, não, a gente nem se preocupava mais.
Então, eu queria saber, na verdade, você falou de pedido bizarro que foi o da vodka, mas teve mais pedidos bizarros, assim, coisas muito bizarras que os passageiros pedem. Brasileiro deve pedir muita coisa bizarra, né?
Então, brasileiro pede no voo inteiro. Falei pra vocês, no voo inteiro o brasileiro tá pedindo, mas pede presentinho para as crianças, porque a gente distribuía uns brinquedinhos, né, para criança. Aí o brasileiro via se entregando para as crianças e queria também, que aí ela tem a netinha, tem a filha da vizinha, sempre tinha gente que vinha pedir. Agora, demais pedido bizarro, putz, você me pegou.
Não.
Eu tive várias situações assim que eu falava, meu, como assim essa pessoa tá pedindo isso? Mas é assim, pedido é o tempo todo,
E
gente.
deve ter aquela guerra de fone de ouvido, que a pessoa quer vários, de travesseirinho para levar para casa, né? Cobertor, que a pessoa
Travesseirinho,
deve
cobertor,
querer
a pessoa
roubar.
enfiava na mochila. Se a gente via fazendo assim, ou eu, muitas vezes, sério mesmo, muitas vezes eu fingia que não tava vendo a situação, sabe? Porque eu não sei a situação. Principalmente na classe econômica. É muito trabalhador que assim que voava, sabe? Eu morria de dó. Então, assim, eu deixava levar, eu fingia que não via.
É.
A não ser que a pessoa tinha me dado muito trabalho no avião,
Aí você
aí
já.
rolou aquele ranço, né?
que aí eu peguei ranço, que aí eu fazia questão de eu falar assim, senhor, não pode levar, não, não, não. Mas, assim, a questão de headsets, essas coisas, eu tinha muito extra na Emirates, assim, era muito difícil a gente ter uma briguinha, uma picuinha por causa desse tipo de coisa. A gente sempre tinha muito extra, muita comida extra, muita coisa extra, assim. Já tive situações de ter acabado o chicken, vai. O chicken era guerra forever, assim. Qualquer voo tinha guerra por causa do chicken, porque era sempre a primeira coisa que acabava. E as pessoas, não sei, todo mundo gosta de frango, o mundo inteiro gosta de frango. E aí eu lembro que teve uma vez, foi o dia que eu falei, nossa, vou ser mandado embora. Que o passageiro tava discutindo comigo que ele queria o chicken, porque no menu tava que tinha o chicken, e ele queria o chicken, blá, blá, blá. E eu lembro que no finalzinho, bem pequenininho do menu, tinha escrito que se não tivesse lá, né, a gente pedia desculpas e tudo mais, que podia acontecer, blá, blá, blá. E eu falei, senhor, mas você tem que ler isso, não sei o quê. Ele, mas eu tenho qual opção, então? Eu só tenho carne e não sei o que lá? Eu falei, não, você tem a opção de não comer.
Nossa.
Aí eu lembro que eu falei, meu Deus do céu, eu engoli seco. Eu falei, só você mandando embora, você mandando embora. Eu lembro que o cara engoliu seco também. Eu nem lembro o que aconteceu depois, que ele saiu correndo.
Mas é porque o prato não tem, né, para todo mundo. Por isso, tipo, é um cálculo, né?
É um
É um
cálculo
cálculo, mais
que.
ou menos, do que as pessoas gostam, sabe? Então, assim, sei lá, 70% chicken e o resto de carne, vai. E assim, de acordo com o perfil dos passageiros e tudo mais.
Então, agora é a nossa última pergunta. Está acabando o nosso tempo. Não, você engravidou, né, e desistiu e parou, né, de trabalhar como comissária. E aí, depois dessa licença, você tem falado de bilinguismo na infância, né?
Isso.
Como funciona isso? Se você também quiser deixar seu Instagram, seu TikTok, né, que você faz sucesso, pode, como você quiser.
Então, essa questão do bilinguismo na infância, eu falo que eu decidi que ia criar filhos bilíngues mesmo antes de engravidar, e isso começou lá em Dubai, mesmo antes até de namorar, de ter pretendente e tudo mais. Porque eu via nos voos e como os casais lá são formados por pessoas de nacionalidades diferentes, eu decidi, antes de pensar em ter filho, que eu criaria filhos bilíngues, porque para mim era muito legal. Tá no avião falando em inglês, me comunicando em inglês, o cotoquinho de gente olhar para a mãe e falar italiano, olhar para o pai e falar, sei lá, francês. Então eu decidi que eu criaria filhos bilíngues lá, em Dubai, trabalhando como comissária e tudo mais, mesmo antes, né, de casar. E aí, quando eu engravidei, que eu peguei a licença maternidade, eu precisaria voltar. Eles me deram duas opções: ou eu ficava lá e tentava um emprego. Em solo, tal, para ganhar o salário base, ou voltar para o Brasil. Eu quis voltar. E aí eu passei a minha gravidez aqui, do lado da minha família e tudo mais, para eu voltar e manter o
Só
meu.
parênteses. Quando ficar grávida, trabalha até quantos meses a bordo?
Assim que você descobre que tá grávida, você tem que parar.
Ah,
Então as
tá.
meninas acabam escondendo até porque assim que você pega a licença, você não recebe mais um centavo com a Emirates. Você não tem ajuda, você não tem alça, você não tem nada. Então as meninas acabam levando a gravidez, o que é bem arriscado por causa de pressurização e tudo mais. É muito fácil para você perder o bebê. Só que as meninas acabam arriscando por conta do salário. Eu já estava tão cansada, eu acho, estava tão exausta, que eu falei, meu, não quero. Eu descobri que eu estava com 2 meses, menstruação atrasou, falei, é isso, parei, avisei todo mundo e falei, eu quero pegar a licença. E aí eu vim para o Brasil. E aí, como eu já tinha isso em mente, que ela seria bilíngue, foi quando eu comecei a falar no Instagram, que eu mudei o Instagram de aviação, fotos de viagem, para começar aquela coisa mais materna, né? E aí, para não ser só o materno de fotos e fotos e fotos da minha filha, eu comecei a falar de bilinguismo, incentivando mesmo os pais e mostrar o quanto isso é legal e o quanto é possível que as pessoas façam isso mesmo que elas não falam inglês. Então, esse processo simultâneo de aprender e ensinar ao mesmo tempo. Então, assim, hoje em dia, esse tem sido meu maior projeto.
E como que é a conta para quem quiser conhecer?
É Little Bilingue.
Ah, muito bom, mano.
Little Bilingue no Instagram, no TikTok, em tudo, tudo Little Bilingue.
Ótimo.
Ah, legal. Agora, última pergunta. Você tem uma dica para quem tem medo de avião?
Cara, eu acho absurdo que as pessoas tenham medo de avião. Primeiro, tá? Assim, o meu sogro, ele tem pavor de avião. Falou assim, cara, mas você não tem pavor de andar de carro, você tem medo, né, de avião. Avião, gente, é super seguro. Uma dica, assista sobre acidentes aéreos. Porque você vai ver o quanto é difícil de acontecer o negócio, sabe?
É
Então, assim, é o que
verdade.
eu falo assim, assista vídeos de acidentes aéreos e o quão difícil é de realmente acontecer. E a pessoa, não, você tá louco, como que eu vou assistir que eu não entro mais? Fala assim, mas você precisa ver o quanto é seguro, sabe? Então, assim, na hora de entrar lá, respira fundo e tudo mais. Eu tinha muita empatia com as pessoas que tinham, quando eu tava lá no assento para decolagem. Que eu via que a pessoa estava com muito medo, eu levantava do meu assento, ia lá, conversava, pegava na mão, levava copinho de água e tudo mais. Então, assim, é realmente. Você precisa saber o quanto isso é seguro, por isso que eu falo dos acidentes aéreos, para ver o quão difícil é de realmente acontecer alguma coisa.
Eu adoro esses programas de acidente aéreo. O Adolf morre de medo, ele nunca deixa eu contar as histórias.
Eu fazia o curso de comissária aqui no Brasil e eu amava assistir. Eu falei assim,
É bom demais.
que é muito difícil de acontecer. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para você perder o medo de avião é você realmente saber o quão seguro você tá lá no alto, sabe? Tipo, o meio de transporte mais seguro do mundo, cara. É muito difícil acontecer. Só que quando acontece, é aquela catástrofe, porque é muita
Impacto, né? Choca,
gente, né?
né? É, dá muito impacto, é.
Mas você vê que carro é o tempo todo, quantos acidentes
Sim,
de
claro.
carro, né, tem todos os dias. Então, realmente, assista sobre acidentes aéreos.
Boa dica, gostei.
É isso.
Carol, muito obrigada.
A gente
Imagina.
adorou.
Foi ótimo, eu acho que deu pra matar um pouco a curiosidade. Dava pra gente ficar aqui umas 5 horas conversando.
Dava. Nossa, se for falar dos babados, dava
É, depois a gente pode marcar uma parte 2 pra você contar esses babados, que agora eu fiquei curioso.
mesmo. Beleza.
Muito obrigado, viu?
Imagina, obrigada a vocês.
Então sigam a Carol, qual que é mesmo, arroba?
Little Bilingue.
É isso aí.
Obrigada.
Muito obrigado, então. Lembrando que para falar com a gente, arroba Esse Mundo é Nosso em todas as redes sociais, essemundonosso.com.br. Ah, e assim a gente encerra então a nossa temporada, primeira temporada do podcast, né, Rafa?
Agora a gente volta só em 2021, gente. Hora de festa.
Então agora vamos dar uma pausa, uma descansada, mas a gente volta em breve com a segunda temporada do podcast desse Mundo é Nosso.
Obrigado, ótimas festas e que passe essa pandemia, pelo amor de
Que
Deus.
2021 seja muito melhor para todo mundo. Até mais, gente. Obrigado.
Beijo, tchau.